Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 10 de março, estamos no quarto domingo da quaresma e o evangelho de hoje é de João capítulo 3, versículos 14 a 21. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Meu irmão, minha irmã, estamos no domingo da alegria e a liturgia nos coloca diante da razão da nossa alegria. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama. Esse é o dogma central da nossa fé. É a alma de toda a Bíblia. É a afirmação mais importante de toda a Sagrada Escritura e que contém o mistério mais profundo que podemos conhecer e receber: Deus e nós. E entre Deus e nós há o amor. Como Jesus fala desse amor? Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Recordemos o livro de Números, capítulo 21, versículos 4 a 9. O povo passava por dificuldades no deserto, a fome, a sede, os agressores. Ao mesmo tempo, o povo recebia de Deus proteção contra os inimigos, a água que brota da rocha, o maná que desce do céu. A cada adversidade enfrentada no deserto, Deus manifesta com sinais maravilhosos o seu amor pelo seu povo. Muitos, porém, ainda acham que Deus não faz mais do que sua obrigação e murmuram contra Deus, dizendo que não há água, que estão enojados daquele alimento sem graça. Por isso, os culpados são atacados por serpentes de fogo e muitos morrem por causa disso. Ante o castigo, os pecadores se arrependem e recorrem à intercessão de Moisés. E Deus manda que ele faça, que Moisés faça, uma serpente de bronze e a eleve numa haste. E todos os que eram picados pelas serpentes e olhavam para a imagem elevada no deserto ficavam curados. Surpreende esse episódio. Deus manda fazer uma imagem. E essa imagem é de uma serpente. Sabemos que a serpente era uma divindade cultuada como símbolo de fertilidade das religiões pagãs. Além disso, para piorar, a serpente é também símbolo do tentador, símbolo do mal. Ué, por que Deus mandou que a imagem fosse a de uma serpente? A palavra de Deus nos explica o porquê disso. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Jesus foi feito pecado no sentido de que ele assumiu voluntariamente sobre si o castigo que nós merecíamos pelo nosso pecado. O perdão do meu pecado não é uma ação burocrática de Deus. Para que eu pudesse ser salvo, Deus fez recair sobre o seu filho dileto todo o peso do pecado e ele foi esmagado. Jesus explica sua morte e ressurreição como um ser elevado. Como a serpente de bronze foi elevada, assim também ele será elevado. Jesus, com a sua morte e sua ressurreição, cumpre o que foi prefigurado por Moisés no deserto. Assim, o que salvou o povo no deserto não foi a serpente de bronze, mas Jesus. Já no deserto, Jesus salvou os pecadores. Olhando para a serpente, eles não sabiam, mas eles estavam olhando para Jesus. Eles não estavam olhando para um ídolo, nem para o símbolo do mal, mas para Jesus. Olhando para Jesus, somos salvos. Olhando para o amor feito carne, olhando para Jesus que se entrega na cruz para ressuscitar, temos a salvação dos pecados. O mundo de hoje faz com que seja difícil acreditar no amor. São tão numerosas as traições, são infinitas as decepções, são terríveis as violências provocadas e sofridas. Quando sofremos a violência e a traição, somos feridos, começamos a ter medo de amar e de ser amados, porque não queremos mais ser enganados e feridos. Muitos são também os que acusam a religião, acusam a fé de estar na origem das guerras, da discriminação, da opressão, da liberdade individual. Desse modo, vai engrossando sempre mais o número das pessoas que não acreditam mais em Deus, porque não acreditam mais no amor de Deus. Não acreditam que o amor dos cristãos seja verdadeiro, de que o amor de Deus seja realidade. Entramos em uma nova era do gelo, sem acreditar que Deus nos ama. O mundo está destinado a se dissolver na escuridão. Se não há amor, estamos só nadando para o gelo escuro do fim cósmico. Neste tempo da quaresma, somos colocados diante da serpente elevada no deserto. Colocados diante de Jesus elevado na cruz, entre o céu e a terra, com os braços abertos. Estamos diante do amor que se derrama do seu lado aberto pela lança. Este é o momento decisivo para nós. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho Unigênito.